Portanto, vamos começar. Muito boa tarde aos representantes do CETAL, ao Sr. Presidente, ao Sr. José Correia e os restantes membros. Muito obrigada, em primeiro lugar, por estarem aqui connosco e, sobretudo, para nos trazerem o vosso contributo, a vossa opinião sobre esta questão, que é uma questão fundamental, não só em termos de justiça, uma vez que tem a ver com a reposição de um horário que vos foi roubado, que é a palavra, por muito que nós gostemos de empregar palavras um pouco mais doces, mas a verdade é que não há outro termo e, portanto, é com todo o interesse que vos vamos ouvir. Uma vez que não estão todos os partidos, podemos, inclusivamente, ser um pouco mais latos e generosos nas intervenções. Portanto, terão 10 minutos no início para fazerem exposição. Depois, os três partidos presentes, o PSD, o PS e o PCP, terão 5 minutos cada, e no final terão mais 10 minutos, portanto 10 minutos finais, para fazer os comentários que muito bem entendam ou responder a perguntas que vos serão colocadas ou que vos podem vir a ser colocadas. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Tem a palavra o Sr. José Correia.
Pronto, então, em primeiro lugar, agradecemos, nós é que agradecemos naturalmente o convite que, ou a possibilidade que nos foi dada de poder intervir na discussão desta matéria, sabendo nós que o nosso sindicato, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, tem aqui já há vários anos, já não são dias, nem semanas, nem meses, de luta pela afirmação de uma questão que é para nós muito importante, que é o horário de trabalho. O horário de trabalho que era 35 horas e quem se recorda de há quase 20 anos da introdução das 35 horas na administração pública, recorda-se certamente que foi depois de muita luta, foi conquistado de forma gradual, tendo em conta harmonizar também um aspecto que é essencial, que tem a ver com uma marca da civilização, do progresso, que é a harmonização da vida laboral, profissional, com a vida familiar e social. E foi, digamos, negociado partindo também de um pressuposto, que os salários também eram mais baixos e que, como tem impacto no orçamento de Estado, é sempre uma chatice para os trabalhadores da administração pública. Numa altura, por exemplo, em que o orçamento de Estado está aprovado e, de facto, eles sentem que há possibilidade, independentemente da economia crescer mais ou menos, de negociar a anuidade dos aumentos salariais, para os trabalhadores da administração pública há sempre um entrave muito maior que tem a ver com o orçamento de Estado. Mas eu gostaria de dizer relativamente a esta luta, abstenho de fazer um pouco da história da conquista. Este ano, por acaso, comemoramos os 130 anos... dos acontecimentos de Chicago que deram origem à definição de uma jornada de trabalho, que é muito mais importante que o salário, tem um valor histórico enorme na medida em que estamos a falar de um tempo em que o trabalhador saía quando o patrão o dispensava, não é? Podes ir, e o direito no fundo a ser pessoa, a ser gente, a poder usufruir do tempo livre e da vida como toda a gente. Portanto, o processo histórico depois é longo em relação a esta conquista. O que tivemos de facto foi um direito que nos tinha sido de certa forma mitigado, que de facto foi roubado, foi retirado, juntamente com um conjunto de outros direitos E como a perda de poder económico brutal, não é? Para além de hoje nos confrontarmos com uma situação nas autarquias locais de pré-ruptura relativamente à finalidade que têm de corresponder àquilo que são os anseios, as aspirações a uma melhor qualidade de vida da parte das populações, portanto têm tido um conjunto de contrariedades que vão desde o incumprimento da lei das finanças locais, etc., um conjunto de outras coisas que têm provocado que as autarquias adjudiquem serviço ou privatizem serviços que estão na esfera municipal. E nós, quando a lei 68 foi publicada, nós contestámos uma questão que nos parecia evidente, que era a administração central, o governo, a Assembleia da República, não podia impor aos trabalhadores das autarquias um horário de trabalho em matéria que está reservada à competência dos presidentes de câmaras, dos órgãos executivos das juntas de freguesia, tem a ver com a lei quadro de funcionamento dos órgãos das autarquias. E, portanto, contestámos aquilo que era a tentativa de impor a todos, de um momento para o outro, um aumento da jornada de trabalho. Sendo que houve manifestações claras da parte dos autarcas, que tendo em conta a especificidade dos horários nas autarquias locais, portanto, há um conjunto de brigadas que funcionam naturalmente fora de horas, há eventos ao fim de semana, há equipamentos municipais que têm horários diferenciados, por exemplo, piscinas, transportes municipais, etc. Portanto, em cada autarquia, a partir de uma determinada dimensão, a multiplicidade de horários é enorme. E, portanto, digamos que os horários nas autarquias e a grande diversidade de horários, de certa forma, estavam ajustados, e a lei das 40 horas veio provocar uma perturbação desnecessária, na medida em que aquilo que os autarcas diziam e que nós também em diferentes momentos testemunhámos por várias vezes, é que ia aumentar de facto os custos de contexto sem uma correspondência da melhoria ou do aumento de serviço para as populações. Ou seja, naturalmente uma tesouraria de uma Câmara Municipal está aberta, não é por trabalhar mais uma hora por dia que a Câmara Municipal passa a arrecadar mais receita, não é? Portanto, não contribuiu em nada para, digamos, a paz social que se vive nas autarquias, que já de si é muito perturbada por uma questão que tem a ver com descontentamento latente de todos os trabalhadores, que têm um sentimento muito profundo de desconsideração em relação ao papel que têm. Nós somos um setor em particular na administração pública que tem salários mais baixos em média, e que os trabalhadores da Câmara são aqueles que têm visibilidade, as brigadas que andam na rua, que muitas vezes são desconsiderados por quem passa, pretendendo-se passar a imagem de que são um fardo para o país. Nós, aquilo que defendemos desde a primeira hora era dois direitos fundamentais inscritos na Constituição. Portanto, por um lado, o direito à contratação coletiva, que estava em vigor, portanto, essa possibilidade ficou aberta para a administração pública, através dos acordos de entidade empregadora pública, e diga-se que nós, antes da saída do acordo de um Tribunal Constitucional, assinámos mais de 600 ACEPs com diferentes autarquias. E por outro lado, o respeito pela autonomia do poder local, que era de forma flagrante violada com uma lei que passava por cima das competências próprias dos órgãos e, neste caso, do Presidente da Câmara Municipal, no caso das Câmaras Municipais. Portanto, contestámos a lei neste sentido, travámos uma luta grande, porque parecia-nos que era um direito fundamental quando os trabalhadores já de si se consideravam extremamente penalizados, quando da parte das entidades empregadoras era afirmado com alguma convicção de que não havia ganho, no caso das autarquias, não havia qualquer ganho com esta modificação e até havia aumento de custos. A própria DGAEP, antes da entrada em vigor da lei, publica uma FAQ na sua página, em que nós, eu recordo na altura, tivemos uma reunião com o Secretário de Estado que disse: andam para aí a dizer que nós queremos aumentar, mas é mentira porque já vimos que isso não vai trazer nenhuma vantagem. E a própria DGAEP publica uma nota em que assume que, no caso da administração pública, não se trata de uma atividade produtiva mensurável, digamos, em termos de horário de trabalho, que não haveria vantagem em aumentar o horário e em penalizar os trabalhadores. Passado uns meses sai a lei, de facto, aumentar o horário de trabalho. Ora bem, nós tivemos aqui uma luta que teve aqui episódios quase caricatos de gato e do rato, no sentido de adiar a publicação dos ACEPs. Aliás, nenhum deles foi publicado antes da entrada em vigor, aliás, da publicação do acordo no Tribunal Constitucional, exceto aqueles que tinham adaptabilidade e banco de horas. Ou seja, o Governo aceitava desde que contivesse a flexibilidade horária. Portanto, não é uma contratação livre, aí já havia autonomia para as autarquias do poder local, aí já havia o respeito pelo direito à contratação coletiva, desde que contivesse a adaptabilidade e o banco de horas. Porquê? Porque havia naturalmente um esforço político de fundo do Governo em tentar impor, através também do Código de Trabalho, estes instrumentos. Ora bem, o acórdão veio de facto afirmar estas duas questões constitucionais, por um lado o direito à contratação coletiva, ou seja, que os ACEPs que tínhamos celebrado de acordo com o princípio de boa-fé com as autarquias estavam em vigor, portanto do ponto de vista do ato administrativo foi ilegal a recusa de depósito da parte da GAEP, e por outro lado naturalmente veio dizer que era a autonomia do poder local que prevalecia e o Governo não poderia impor esta matéria. Portanto, nós, neste momento, relativamente aos projetos legislativos que estão em discussão, nós entendemos que a lei foi imposta de forma abusiva ao poder local. Penso que há um amplo consenso no sentido de rejeitar as 40 horas e de voltar às 35. Portanto, a nossa opinião, penso que está expressa ao longo deste tempo, mas agradecemos esta oportunidade para reafirmar que entendemos que a Lei 68 deve ser revogada, entendemos também que a Lei de Trabalho em Funções Públicas deve ser revista neste sentido, e vamos mais longe no sentido de que entendemos que a Lei de Trabalho, de facto, deve contemplar aqui duas ou três questões. Em primeiro lugar, afirmar as 35 horas como duração do período normal de trabalho, duração máxima, a rejeição das figuras da adaptabilidade e do banco de horas, que são impostas sem grande sentido, porque elas de facto desorganizam a vida do trabalhador, tendo no nosso setor isso tem muito peso, tendo em conta que tem também um objetivo que é acabar com os suplementos remuneratórios, isso é evidente, não é? Portanto, temos trabalhadores na administração local que já de si o período normal de trabalho apanha ao sábado e, portanto, vão passar, a ideia é pô-los a trabalhar de forma a desorganizar por completo a sua vida familiar e social. E entendemos que da Lei 68 há, no entanto, um artigo, que é o artigo 7º, que nós pensamos que deve ser vertido na Lei de Trabalho em Funções Públicas ou no conjunto de alterações que esta eventualmente venha a sofrer, porque reconhece o vínculo público dos trabalhadores fabris dos estabelecimentos das Forças Armadas, que é uma velha aspiração, que foi considerada aqui, que é a única parte positiva, concordamos com a Lei 68. E eu, para terminar, porque já excedi o tempo, gostaria então, no minuto que se calhar ainda me falta, de dizer que, pronto, relativamente aos projetos que estão aqui em discussão, Há um projeto que consideramos um pouco iníquo, que é o de, apresentado pela Assembleia Legislativa dos Açores, porque na prática não introduz nenhuma alteração relativamente ao que está em vigor, limita-se apenas a tentar salvaguardar o horário dos trabalhadores da região autónoma, pouco mais do que isso. Então eu vou mesmo demorar só um minuto, mesmo para acabar. O projeto de lei do Partido Socialista tem aqui uma questão que para nós é muito complicada, na medida em que aquilo que prevê em termos de regulamentação, nós hoje temos um conjunto de matérias que aguardam ainda regulamentação e já estão vertidas em lei, e pelo articulado nós não temos aqui qualquer garantia da sua entrada em vigor em tempo rápido, porque entendemos que esta questão deve ser resolvida com maior rapidez e porque faz um pouco tábua rasa daquilo que é uma questão também, como sabem, muito importante para nós, que é que a contratação coletiva possa prevalecer. E pronto, eu da minha parte peço desculpa então por ter ultrapassado o tempo.
Muito obrigada. E vamos agora então ouvir os grupos parlamentares presentes e dava em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, em representação do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria em primeiro lugar cumprimentar o CETAL, na pessoa do Sr. José Correia, da Sra. Dona Fátima Amaral, da Sra. Cristina Torres, de Macário Dias e José Torres. Muito obrigado por terem vindo ao Parlamento. A posição do PSD relativamente a esta matéria penso que é relativamente clara. De qualquer das formas, nós procuramos sempre e vamos continuar a procurar sempre respeitar os sindicatos, o sindicalismo, e uma coisa que nós tentamos fazer é sempre ser coerentes com as nossas posições. Estamos aqui a ouvir a vossa opinião, é sempre bom ouvir, aliás nós só podemos decidir bem quando temos a capacidade de ouvir. Agora, não podemos deixar de lamentar que, neste caso, estas audições sejam apenas uma desculpa para que o atual governo e os partidos que o suportam não tomem a medida que anunciaram. E, nessa perspectiva, achamos que essa não é uma forma correta de tratar os sindicatos, os trabalhadores e tudo o que eles representam. Porque nós podemos ter posições favoráveis às coisas ou contrárias às coisas, mas temos que respeitar aquilo que são as organizações representativas dos trabalhadores e temos que fazer isso mais do que com palavras, temos que fazer com atitudes. Este governo tem a maioria nesta Assembleia, pode tomar esta medida quando quiser e se o quisesse fazer já o podia ter feito. Porque há muita forma de fazer as audições, elas podiam ser feitas todas ao mesmo tempo, por escrito, como sucedeu com outros projetos, e não o fizeram, e não o fizeram de forma interessada, não o fizeram de forma propositada. E nós, nessa perspectiva, enquanto membros do Parlamento, sentimos que temos que pedir desculpa aos senhores e pedimos desculpa por esta atitude do Parlamento. Por este Parlamento não ser capaz, por quem está no Governo, não ser capaz de assumir aquilo que pensa e fazer o que diz. A história muitas vezes passa depressa, as pessoas querem esquecer o passado. Responsabilidades na política, não estamos muito habituados a ver os partidos a assumi-las, mas nunca fica mal lembrar aquilo que se passou no passado. E o que é facto é que quando o Partido Social Democrata e o CDS formaram o último governo, encontraram este país à beira da bancarrota. E tiveram que tomar medidas. E uma dessas medidas foi esta que estamos hoje aqui a discutir, que foi o passar das 35 para as 40 horas. E queremos deixar claro, porque nunca é demais repetir, que não foi uma medida fácil de tomar, foi uma medida difícil de tomar, porque sabemos que essa medida prejudicou os trabalhadores, prejudicou as suas famílias e foi penosa para todos os trabalhadores da administração pública. E o país muito deve aos trabalhadores da administração pública, porque eles souberam responder, diferentemente de haver tumultos, greves, não, as pessoas responderam com empenho, perceberam que o seu país estava em causa, como percebeu a generalidade dos portugueses, porque não foram só pedidos sacrifícios aos trabalhadores da administração pública, foram pedidos a todos os portugueses, eles foram ditos às pessoas de forma clara, há quem aceite melhor, há quem aceite menos bem, mas o que é facto é que o país tem que estar agradecido ao funcionalismo público e nós queremos deixar isto muito claro. Conseguiu-se que houvesse um grande número de aposentações na administração pública, conseguiu-se que houvesse um processo de rescisões voluntárias e não entraram mais pessoas e conseguiu-se de forma efetiva reduzir os custos. Relativamente, depois, propriamente a esta questão, a nossa posição é clara. As medidas têm que ser tomadas quando o país as possa pagar, quer neste caso, quer em todos. E a nós o que nos faz confusão é que tínhamos, por um lado, os partidos políticos a anunciar a medida e depois a não querer tomá-la, e depois temos as contradições que existem em sede do Governo, que temos, por um lado, o Sr. Ministro das Finanças a anunciar que a medida só será tomada se não implicar custos, e depois temos os outros ministros todos a dizer que é impossível tomar a medida sem custos. E nós entendemos que uma perspectiva séria deve clarificar isto de uma vez por todas, porque os senhores que são sindicatos, que conhecem o vosso setor, sabem, esta é a nossa convicção, mas queria deixar-vos esta pergunta, que não é possível tomar esta medida sem aumentar os encargos com a administração pública. E, aumentando os encargos com a administração pública, é preciso pensar qual vai ser a fonte de financiamento e parece que este Governo não tem uma ideia sobre onde é que vai buscar o dinheiro. Mas é uma questão que eu queria deixar aos senhores, é esta. Acham que, ao nível da administração local, que é o vosso setor de atividade, é ou não possível implementar esta medida sem custos? Nossa perspectiva, entendemos que a negociação coletiva é essencial para que se possa fazer existir uma evolução na prestação de trabalho. Nós, como Partido Social Democrata, entendemos que o trabalho não deve ser uma religião. As pessoas devem poder, os trabalhadores devem poder aceder, devem poder ter perspectivas de melhorar progressivamente os seus direitos, a forma como prestam o trabalho. E queríamos deixar este nosso compromisso muito claro. Achamos é que seria imprudente colocar em causa tudo aquilo que foi feito para restabelecer o equilíbrio das contas públicas no país, e também queríamos saber qual é a posição que o sindicato tem relativamente a esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, e uma vez que foi contestada a metodologia deste grupo de trabalho, fiquei um pouco até surpresa, porque confesso que nas reuniões que existiram até agora, e são variadíssimas, de facto tínhamos uma lista de 20 organizações, temos menos de 10, e portanto isso nunca foi feito, e eu acho que enquanto coordenadora do grupo também vos devo dar uma explicação. É que de facto a metodologia foi explicada, foi aceite por toda a gente, e todos nós temos esta, digamos, esta noção de urgência, inclusivamente há outros grupos que têm tido uma especial preocupação, só que, já agora, nomeadamente o Partido Comunista, que tem sido, enfim, tem feito e poderei dizer até uma certa pressão no sentido de agilizarmos estas audições. Por parte do PSD foi aceita a metodologia, a lista foi aceita unanimemente em reunião, nessa altura, com todos os grupos parlamentares, à exceção do CDS, e o próprio PSD, em virtude de algumas dificuldades de agenda, inclusivamente fez a proposta de passarmos só a ter duas audições por semana. Portanto, eu confesso que estou um bocadinho surpresa com o teor da metodologia, que eu acho que, com toda a honestidade, devia ser, enfim, entre nós depois expressa. E, portanto, eu dava agora a palavra... peço desculpa.
Senhora Presidente, na parte do PSD, nós sempre tentámos apressar as audições de tal forma que na reunião de coordenação nós propusemos que houvesse 2 dias para audições, pelo menos. E foi por iniciativa da Senhora Presidente, e que eu saiba do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que passou só a haver 1 dia de audições por semana. Segundo, Senhora Presidente, eu acho que nós temos grupos parlamentares, temos o tempo igual para expressarmos aquilo que é a nossa posição, e pensamos que pertence à Senhora Presidente o dever de ser isenta perante aquilo que é a opinião dos grupos parlamentares. E acho que a Senhora Presidente deu um péssimo exemplo daquilo que é a condução dos trabalhos, quando se permitiu fazer comentários acerca do teor da minha intervenção, porque isso não é um papel da Sra. Presidente, na minha perspectiva. Fui correto do ponto de vista da educação e da forma como coloquei as questões, e portanto peço à Sra. Presidente para que esta situação não se volte a repetir, porque a democracia exige-nos quando está no lugar de Presidente, assiste-nos essa, obriga-nos a essa posição. Muito obrigado e peço desculpa aos senhores do sindicato por este pequeno incidente.
Deputada Rita.
Obrigada. Eu não queria intervir, até porque terei que intervir sobre a matéria e temos outra audição. As pessoas vieram de longe e têm mais que fazer e nós também temos mais trabalho para fazer, mas só sobre isto dizer o seguinte, é que nós compreendemos que o PSD acha estranho ouvir as estruturas representativas dos trabalhadores, designadamente os sindicatos, porque sempre que foram feitas alterações ao Código do Trabalho e ao regime de trabalho em funções públicas, nunca houve disponibilidade do PSD e do CDS para ouvir os sindicatos e diziam que bastava ouvir os parceiros sociais. E, portanto, uma manhã despachavam-se as audições, porque efetivamente não era prática ouvir os sindicatos e as estruturas individualmente. Eu estou aqui a olhar para membros desta delegação que já cá tiveram e a representação também da Frente Comum e por isso tivemos a oportunidade também nesta matéria de ouvir sobre a importância e a urgência desta matéria. Eu queria apenas dizer o seguinte, da parte do PCP temos vindo a defender que tão breve quanto possível esta matéria os trabalhos devem ser concluídos. Faremos uma proposta em breve para a entrega de propostas de alteração aos vários projetos que estamos em cima da mesa para concluir este processo e depois certamente que teremos oportunidade nesse momento de ver que tipo de propostas de alteração é que o PSD vai apresentar, fruto das audições que aconteceram, ou se vai manter o voto contra que fez relativamente a estes projetos pela reposição das 35 horas.
Muito obrigada. Senhora Deputada, quero apenas reafirmar o que já disse, não vou entrar nesta polémica, mas obviamente não fui eu que pus em causa a metodologia, uma metodologia, digamos, aceite sem reservas por todos os grupos parlamentares e que se houvesse alguma coisa já agora relativamente à metodologia também parece que teria sido mais elegante tê-lo feito antes da reunião. Portanto, tem a palavra o seu deputado Luís Soares do Partido Ricardo Pexiga do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, gostava de em primeiro lugar dar também as boas-vindas ao Sr. Presidente e à direção do CETAL. De facto, percebe-se que o PSD não tem alguma dificuldade neste tipo de iniciativas, porque percebemos que o PSD, enquanto foi governo, ouviu muito pouco e apelou muito pouco à participação dos agentes sociais, e estas audições são muito importantes para nós, Partido Socialista, sabendo que a posição do PS é muito clara sobre esta matéria, mas é importante ouvir quer os representantes das entidades trabalhadoras, quer os representantes das organizações que de alguma forma são afetadas com a questão do horário de trabalho, na medida em que queremos que esta medida seja uma medida bem aplicada e que não haja nenhuma desculpa para que as coisas não sejam repostas naquilo que há muito já devia ter sido reposto, sem afetar a qualidade do serviço prestado e, sobretudo, contribuindo para dignificar a profissão e a atividade dos trabalhadores da administração pública, que nos últimos anos foram objeto de um conjunto de medidas que afetaram gravemente a sua qualidade de vida, a sua retribuição e a dignidade da sua carreira e da sua importância na intervenção na vida do serviço público e na vida deste país. Como disse, a posição do Partido Socialista é clara. Aliás, a posição do Partido Socialista é clara não só no quadro legislativo, mas também no âmbito daquilo que foram as diversas iniciativas das autarquias do Partido Socialista, que, como sabem, tiveram oportunidade de avançar com a negociação dos acordos e que só não foram implementados porque, de uma forma inexplicável, o governo do PSD bloqueou, através da via legislativa, a nosso ver de uma forma inconstitucional, como se veio depois a verificar, através de uma medida que, mais uma vez, veio afetar um princípio fundamental, que é o princípio da autonomia das autarquias locais. Finalmente, hoje estamos em condições de avançar com esta medida, mas temos hoje a noção de que esta medida tem que ser implementada corretamente, como eu disse inicialmente, porque cada setor de atividade da administração pública tem as suas especificidades, aquelas onde tem surgido mais a público a necessidade de adequarmos esta medida, tem a ver com as escolas e com o setor da saúde, por razões evidentes. Eu diria que também a nível das autarquias locais, sobretudo com a transferência de competências na área da educação, há de facto que olhar bem para a forma como vamos implementar esta medida, de forma a não criar perturbações no funcionamento dos serviços. E, portanto, a nossa posição é rapidamente implementar esta medida, implementar a medida com condições de forma a não prejudicar o serviço público. Estas audições são fundamentais para recebermos também os contributos dos diversos parceiros sociais no sentido desta medida ser enquadrada com outras propostas, como aquelas que acabaram de fazer aqui nesta audição e que o PS tomou boa nota, de forma a que, de uma vez por todas, a administração pública e os seus trabalhadores sejam dignificados e entremos, de facto, no novo ciclo da forma como a administração pública e o serviço público em geral faz parte do funcionamento daquilo que é o Estado e a administração local. A pergunta que eu vos colocava tem, e o contributo que eu vos pedia, para além daqueles que já aqui referenciaram, tinha a ver com esta observação que eu coloquei há pouco. Sabemos hoje que, em termos da administração local, temos um conjunto de autarquias que passam por dificuldades e que estão e que são objeto, como sabem, de programas que restringem a admissão de novos recursos humanos. Por outro lado, o funcionamento das autarquias locais é muito atípico, porque de facto não funciona das 9 às 5. Funciona muito mais do que das 9 às 5 e até funciona aos fins de semana e aos dias feriados. Esta questão das competências, também das novas competências na área da educação, trazem novos problemas, designadamente do ponto de vista de alguns assistentes operacionais que passarão a ficar na dependência das autarquias, e se há coisa que esta medida não pode criar é desigualdades, e de facto nós entendemos que temos que encontrar aqui um caminho certo para que não haja na mesma autarquia local trabalhadores com 35 horas e trabalhadores com 40 horas, e isso não pode de forma alguma suceder, porque afeta naturalmente a coesão dos recursos e cria uma injustiça que não deve ser permitida. Sobre esta matéria tem uma reflexão feita, tem algumas propostas, era essa a questão que eu colocava, isto é, face àquilo que é a especificidade hoje do funcionamento das autarquias locais, os constrangimentos que hoje algumas das autarquias têm por razões financeiras em admitir novos recursos humanos, com as novas competências que foram atribuídas no âmbito designadamente da educação, o Stalso sobre esta matéria, que contributos pode dar de forma a que a implementação da medida seja, de facto, uma boa implementação sem criar ineficiências e sem criar perturbação no funcionamento da gestão de recursos humanos e das autarquias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação do CETAL, todos os seus representantes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer a vossa deslocação aqui, os contributos que nos deram, que já nos deram também noutra fase, que já fizeram chegar por escrito o parecer escrito relativamente a estas matérias, que fizeram à data da imposição desta medida também um parecer escrito com tudo o que isto significava de prejuízo na vida dos trabalhadores, mas sobretudo dizer-vos que nós estamos hoje a discutir estes projetos de lei, porque de facto a luta dos trabalhadores nunca deixou cair esta reivindicação. E foi aqui dado o exemplo de como é que o anterior governo vetou 600 ACEPs. E isso foi decisivo, isso é uma marca de um governo que destratou a Constituição em todos os orçamentos de Estado que apresentou, e mais neste, quando violou o princípio da autonomia do poder local democrático e violou o princípio da contratação coletiva e do respeito pelos direitos dos trabalhadores. Aliás, não terá sido por acaso que o anterior secretário de Estado da Administração Local, que vetou estes ACEPs, a quando da discussão destes projetos pela reposição das 35 horas, tenha acompanhado o seu grupo parlamentar do PSD e tenha votado contra, porque o PSD não defende a reposição das 35 horas de trabalho. É que muitas vezes, quando ouvimos as intervenções do PSD, parece que o PSD está preocupado pela urgência da reposição das 35 horas. Não está, votou contra, e por ele seriam 40 ou 45 ou 50 ou 60 horas do horário de trabalho. E, portanto, nós queremos deixar de forma muito clara esta questão. Nós decidimos apresentar este projeto de lei, o PCP decidiu a apresentação deste projeto de lei por entendermos que era um compromisso que tínhamos com as pessoas. Nós apresentámos projetos para a reposição das 35 horas em 2014, em 2015 e agora, com esta alteração da correlação de forças na Assembleia da República, voltámos a propor. Propusemos em 2014 e 2015 e o PSD e o CDS votaram contra. Hoje, com esta nova correlação de forças, estamos aqui a ouvir os sindicatos sobre estas matérias e, portanto, isto significa que valeu a pena lutar e valeu a pena tantas lutas que os trabalhadores das autarquias locais fizeram pela publicação dos ACEPs, porque isso hoje também dá a força do exemplo para que outros setores possam efetivamente defender a reposição das 35 horas. É disso que estamos a falar, de reposição, porque, como bem aqui lembraram, foi uma conquista que foi retirada e desde 1998 que estava consagrada na lei para os trabalhadores da administração pública. Queria também dizer-vos o seguinte. É que a discussão destas propostas permite-nos ir ainda mais longe. É que estamos a discutir a reposição das 35 horas, mas estamos a discutir outras matérias, desde logo aquelas que vocês aqui alertaram. As questões da revogação das adaptabilidades e do banco de horas, que no nosso entendimento é inaceitável, desregulamento aos horários de trabalho, a vida dos trabalhadores coloca em causa o princípio da articulação entre a vida familiar, pessoal e profissional e, portanto, teremos oportunidade também para discutir essas matérias. Teremos oportunidade para ver como cada força partidária assume o seu compromisso relativamente a isso. Entendemos também que, no quadro do Orçamento de Estado, pela primeira vez e com o contributo do PCP, foi possível revogar a restrição que havia à contratação de trabalhadores nas autarquias locais. Isto porque, desde 2011, que todos os orçamentos de Estado, do PSD e do CDS, obrigavam à diminuição do número de trabalhadores nas autarquias locais. E, portanto, percebe-se qual é que é a preocupação da privatização de serviços públicos quando o que está em cima da mesa é efetivamente estas matérias. E, portanto, agora, com o fim da restrição à admissão de trabalhadores em autarquias locais, sendo que há autarquias que, estando sujeitas ao PAEL, mantêm esta restrição, e nós entendemos que isso é negativo, porque nunca concordámos com estes programas ditos de ajuda, de auxílio económico, porque nunca foram efetivamente auxílio económico, foram de empurrar as autarquias para privatização de serviços. Entendemos que também permitem, de facto, que se salvaguarde os direitos dos trabalhadores e dos serviços. Não é por acaso que tantas autarquias foram forçadas, e nós, recentemente, a propósito de iniciativas que apresentámos, a propósito das questões da precariedade, pedimos às autarquias que nos respondessem sobre os principais constrangimentos à contratação. As autarquias todas, do PSD, do PS, da CDU, dizem que os principais constrangimentos à contratação são os orçamentos de Estado que proíbem isso e que empurram as autarquias para contratos de emprego e inserção, para estágios profissionais e para outras formas de contratação precária, prestações de serviço, que na verdade suprem necessidades permanentes das autarquias e dos serviços. E por isso queria dizer que da parte do PCP aproveitaremos também a discussão destes projetos para garantir outra coisa, que é acabar com uma situação inaceitável, que era o facto de, por via do aumento do horário de trabalho, se ter criado uma situação que era profundamente desigual, que era existirem trabalhadores no mesmo serviço a fazer horários de trabalho completamente diferentes. Tínhamos situações de autarquias que, por força da luta dos trabalhadores, manteve as 35 horas. Ora, por exemplo, o funcionário de uma escola fazia 35 horas. O funcionário do Ministério da Educação fazia 40 horas fazendo exatamente o mesmo serviço. Isto é inaceitável, nem pode acontecer e, portanto, entendemos também que sobre isso, independentemente do vínculo, a questão do horário de trabalho tem que se aplicar a todos os trabalhadores da administração pública. E também por isso vale a pena ter apresentado esta iniciativa legislativa, porque efetivamente permite que se discutam estas matérias. E, portanto, nós entendemos e somos a favor da redução do horário de trabalho também para o privado, porque entendemos, como bem lembrou, passados 130 anos do primeiro de maio em que se discutiam as 8 horas de trabalho e com os avanços científicos e tecnológicos estamos em condições de que isso se traduza numa conquista social e não apenas uma conquista para o patronato e, portanto, da nossa parte continuaremos a intervir nestas matérias pelo respeito pelos direitos dos trabalhadores. Só não podia deixar de dizer aqui uma coisa, que é, nós nunca aceitaremos o argumento de que o roubo nos direitos, e vou mesmo terminar, o roubo nos direitos dos trabalhadores na privatização de serviços públicos se baseou numa necessidade de impor sacrifícios a toda a gente. Porque não foram todos os sacrificados, os trabalhadores da administração pública foram os primeiros por tudo o que significaram de cortes salariais, de tudo o que significou na retirada de direitos, mas houve setores que não tiveram sacrifícios nenhums e agora estamos a pagar os sacrifícios Estamos nós obrigados a pagar, está a decorrer na sala número 1 desta Assembleia a Comissão de Inquérito ao BANIF, e o BANIF não foi chamado a sacrifício nenhum. Há um despedimento em curso no Novo Banco. O Grupo Espírito Santo teve só de ajudas da Caixa Geral de Depósitos 3.900 milhões de euros, não teve sacrifício nenhum, e portanto quem está a pagar a fatura são os trabalhadores efetivamente e a soberania nacional, e portanto nós entendemos que os trabalhadores da administração pública têm que ser respeitados, valorizados, só assim é que há serviços públicos de qualidade. Esse é o nosso compromisso e é nisso que vamos continuar a trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, dava agora os 10 minutos finais para responder ao Sr. José Correia, responder e evidentemente fazer os seus comentários. Muito obrigada.
Eu desta vez creio que não vou gastar os 10 minutos e também deixar espaço para algum dos meus camaradas de direção aqui presentes poder responder. Eu gostaria, em primeiro lugar, de responder ao Sr. Deputado do PSD e tentar tranquilizá-lo relativamente à questão de a reversão da medida poder provocar custos. Nas autarquias não provoca porquê? Porque das 308 câmaras municipais teremos 10, 11, o máximo 12 com 40 horas. Portanto, aí não vai ter qualquer tipo de custos porque o horário de 35 horas está muito razoavelmente consolidado na administração local, mesmo em situações de autarquias em ruptura, em situação de ruptura financeira ou desequilíbrio financeiro estrutural, não é? Portanto, digamos que o horário em vigor nas 35 horas é mais de 95% das câmaras municipais, e os números são públicos, é de 35 horas e, portanto, não vai ter, digamos, a revogação das 40 horas não vai provocar qualquer perturbação do ponto de vista económico ou de acréscimo de custos. Eu gostaria de também responder ao deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, de facto colocou a questão nas escolas. Nós nas escolas, aliás, a deputada Rita Rato frisou isso, nas escolas, digamos que em simultâneo há trabalhadores da administração central e trabalhadores da administração local, e essa questão coloca-se. Mas também em algumas autarquias isso coloca. Porquê? Porque autarquias que tentaram impor a adaptabilidade e o banco de horas, que nós rejeitámos, conseguiram um sindicato que muitas das vezes nem sequer tem uma expressão ao nível do número de associados no município, e assinaram um ACEP com adaptabilidade e banco de horas. E através da adoção da oposição ao ACEP, das respectivas cláusulas, naturalmente que os associados no CETAL muitas das vezes há uma tentativa de os marginalizar, ou seja, vocês estão no CETAL, trabalham 40 horas, os outros trabalham 35. A lei de facto coloca algumas dificuldades em relação a isso, mas temos, por exemplo, uma situação que é absolutamente impensável neste momento na Câmara Municipal de Viseu, em que os trabalhadores, cerca de 70 e tal, deduziram a oposição a um ACEP com adaptabilidade e banco de horas, e há encarregados da Câmara Municipal a falar com cada um desses trabalhadores com uma minuta, a dizer que não foi bem explicado a adoção da oposição, não tive consciência das implicações que aquilo tem, e portanto estou arrependido de ter feito a oposição. Porquê? Porque naturalmente nesta fase deste processo alguns autarcas vão naturalmente pensando numa coisa, que a revogação da lei pode ser um facto dentro de algum tempo, e entretanto querem garantir que os trabalhadores da sua Câmara Municipal têm todos a figura da adaptabilidade e do banco de horas. E portanto não podem permitir que, uma vez revogada a lei, que haja ali uma ilha que não assinou o ACEP que considerou a adaptabilidade e o banco de horas, e portanto essa discriminação também existe. Mas eu penso que a realidade das escolas, respondendo objetivamente, quer em termos de horários, sobretudo das áreas mais críticas, transportes, refeitórios, o trabalho do pessoal auxiliar, não obriga ao prolongamento de 7 horas por dia? Eu creio que não. Nós temos nas autarquias a questão dos transportes, já se fazem muitos casos de forma desfasada, portanto, apenas para que seja preenchido a zona no início do dia e no final do dia, portanto, eu penso que isso não constitui problema, para além de, naturalmente, afirmarmos uma coisa. Este direito é um direito global de todos os trabalhadores, portanto, é um direito que tem que ser reconhecido a todos os trabalhadores sem qualquer tipo de discriminação. E, portanto, penso que eventuais ajustamentos que haja, não é por aí, seguramente, que será colocada alguma dificuldade. Houve aí também alguma tentativa de dizer uma coisa que por vezes surge em cima da mesa, que é, ah, mas a desregulação dos horários de trabalho, até num caso ou noutro, é da conveniência dos trabalhadores, que têm outro tipo de ocupações, etc. Isso não justifica a imposição da adaptabilidade de banca de horas, porque permanece uma possibilidade, que é o trabalhador, através de um requerimento, ter sempre acesso a um horário diferente dos colegas por motivos da sua vida profissional. Portanto, nós defendemos de facto a reposição do horário de 35 horas sem qualquer tipo de alteração, ou seja, com a eliminação dos instrumentos, de todo o tipo de instrumentos de adaptabilidades ao banco de horas de desregulação dos horários de trabalho. E exatamente por essa razão, portanto, não estamos a defender uma alteração profunda à lei, estamos apenas a defender aquilo que existia antes da entrada em vigor da Lei 68. É disso que estamos a falar. Agora, eu penso que nós, de facto, gostaríamos muito que houvesse condições na Assembleia da República para o mais rapidamente possível se contemplar e se afirmar em definitivo o horário das 35 horas. Independentemente de alguns projetos de lei preverem períodos diferentes de aplicação da lei, parece-nos que os 30 dias é um prazo razoável para a adaptação dos serviços, das entidades a um novo horário. Pronto, eu da minha parte creio que respondi às questões. Não sei se algum colega da direção quer acrescentar alguma coisa que eu me tenha esquecido.
Não vou acrescentar nada. É melhor é passar o...
Olha, é a gravação.
Não, é só, é porque de facto, acho que já está a captar. A questão das escolas, neste caso o setor da educação, o problema não são as 35 horas, são a existência das 40 na administração central, porque de facto a maioria dos trabalhadores estão a fazer as 35 horas no ensino básico, portanto, e urge é resolver este problema e implementar, repor as 35 para que de facto não haja desfasamento, porque é como o José dizia, o José Correia, os horários destes trabalhadores permitem o funcionamento das escolas na sua totalidade, nunca houve problemas até aqui, portanto, era só...
Mesmo com as atividades extracurriculares,
exatamente.
Não sai dessa mancha horária, digamos assim.
Portanto, queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa disponibilidade, mais uma vez, virem aqui ao Parlamento e como com certeza se puderam perceber, é muitíssimo importante para todos nós, todos os grupos, e aproveitava a oportunidade também para dizer que na sala está connosco o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, e portanto que passará a seguir também os trabalhos deste grupo. E esperemos que os vossos desejos sejam concretizados muito em breve. Pela nossa parte, cá estaremos sempre disponíveis para vos ouvir em qualquer circunstância que assim o entendam também. Muito obrigada.
E queremos da maioria dos deputados.
Nós da maioria. Muito obrigada.